Você que se liga no Bug Play, eu sou o Carlos Praz do Bug Pop e dizem que o melhor conselho é não dar conselho.
Aqui é o Daniel e não é o que você faz, é o que você acredita.
Olá, viajante do tempo, Atila Simons te chamando para vir para a luz, Caroline.
Sim, meus amigos, hoje vamos mergulhar nos demônios mais icônicos da cultura pop. Então se prepare, pegue seu crucifixo e vamos juntos exorcizar esse episódio. Mas depois da vinheta.
Dançando bug, 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 bye.
Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Atila, você como nosso convidado, comece dizendo aí top 3 aí da sua cabeça. Vamos começar com o top 1. Qual é o demônio que vem logo na sua cabeça quando a gente começa a falar desse assunto?
Na verdade, não é nenhum demônio, é Jogos Mortais 1. Eu passei 3 dias sem dormir, mas é pensando no demônio psicológico que ele colocou na cabeça das pessoas, entendeu? Foda. Inclusive, agora tá no Cine Araújo, os Jogos Mortais 10. E assim, eu fico pensando se eu vou assistir ou não, porque realmente é uma coisa super. Mas de demônio, assim, pensando direitinho, da minha época, olha só, né? Porque ainda bem que não dá pra ver aqui. Mas assim, na minha época, a gente tinha várias sequências muito mais próximas de filmes de terror. Então, sim, nós tivemos muito A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. A Hora do Pesadelo com Fred Krueger, que eu inclusive amava, gente. Eu fui uma criança muito diferente. Eu amava filme de terror. Eu fiz cosplay de Fred Krueger, tanto no Halloween quanto no Carnaval, né? Mas assim, esses assim, icônicos, Fred Krueger é meu favorito, mas assim, psicologicamente, Jogos Mortais.
E sabe o que eu acho mais interessante desses dois pontos que tu falaste? O Fred, ele tem essa parada, tipo assim, tu vai ter que dormir de um jeito ou de outro, pô.
Exatamente.
Não importa o que tu faça, cara, entendeu? Ele vai estar lá, ele vai estar lá e, tipo assim, é lá que ele se torna forte. Isso que é o mais pancada, pô.
Porque, tipo como assim, se fosse algo plausível, né?
Sim, completamente, porque, tipo assim, os Jogos Mortais, tu só vai pagar por alguma coisa que tu já tenha feito, pagar de uma forma, né, permanente de alguma coisa que tu tenha feito. Agora, o Fred não, pô, ele vai te caçar, porque ele quer sentir teu medo, e ele, a partir disso, quer ficar mais forte, isso que é foda. Pô, mas é um demônio desgranhento, não vou mentir não, porra.
Hoje em dia eu não assisto mais não, mas antes eu tinha garra, eu tinha roupa toda, tinha cosplay.
Eu tenho uma lista, assim, quando se fala em diabos da cultura pop. Ainda mais quando a gente cresceu assistindo O Alto da Compadecida, né? Que temos uma figura muito interessante ali, que chama muita atenção pelo fato de ser representado no tribunal, né? E ele quer porque quer almas, então ele vai lutar por isso. Eu tenho na minha mente, também de adolescente ali, a figura do demônio do Constantine, que foi muito icônica, é forte, né? Também tem o Al Pacino, né? O Advogado do Diabo. Com certeza são figuras muito que te deixam aquele incômodo, entendeu? Só de olhar, porque eles conseguem te botar medo.
E esses três demônios que tu começa o papo comentando, eles têm uma parada de uma sedução, sabe? Porra, só de tu olhar pra eles, tu já... Inclusive o do Luiz Melo, que é o do Alto da Compadecida, ele começa numa figura bem amigável, né? Bem solícita, não, mas... E o próprio Luiz Melo tem uma voz muito impostada, muito bonita de se ouvir. Cara, pra mim ele foi perfeitamente escolhido pra esse papel. Os três canastrões aí, começamos o papo primeiro com o Gruger, né? Que são uns demônios mais mentais que... te perturbam e três canastrões aí.
Eu ainda tem mais uma que eu lembrei agora. Assim, é considerada uma comédia, mas que é baseada em fato. Então chama-se Mamãe é de Morte. Não sei se vocês já ouviram isso. Virou um clássico nos anos 80, que é de uma dona de casa norte-americana, aquela coisa toda, que ela fica em casa, o marido vai trabalhar, os dois filhos estão lá adolescentes e tal. E aí, do mais profundo nada, ela começa a ter uns surtos e começa a matar pessoas. Assim, matou a pessoa porque ela mata uma mulher porque ela vai na locadora do filho, não rebobina, reclama de pagar um dólar e sai xingando o cara. Aí ela vai lá e mata.
Tipo assim, é isso, é. Vamos brincar aí, aqui? Vamos, então vamos.
E é baseada em fatos, né? Ela teve réu, respondeu a crime, mas ela se safou. É engraçado, né? De um lado, mas é absurdamente assustador. É a história do Coringa, né? Basta um dia pra pessoa ficar louca.
Isso é foda.
Era o que eu tava pensando.
Mas é muito, muito interessante. Tu comentou agora dessa lábia, né? Que é uma característica que a cultura pop ela costuma utilizar bastante, mas eu acho que em determinadas produções nem não sabe utilizar tão bem. Essas três que a gente comentou agora, o Alto da Compadecida, o Al Pacino, caralho, o Al Pacino subindo no elevador com duas mulheres ao lado, olhando pro Keanu Reeves, fazendo aquela lingueta, é a cara do canastrão, pô. É o cara que seduz, tenta seduzir e manipula tudo ao seu redor para conseguir seu objetivo. Seja alma, seja no caso do Luiz Melo, né? Do demônio do Luiz Melo. Não me leve a mal, Luiz Melo. Você deve estar nos ouvindo, mas não leve a mal.
Com você, não leve.
Não é com você, é com seu personagem. Ele quer almas. Al Pacino, ele quer o anticristo, né?
O do Constantine.
O do Constantine, ele quer o Constantine, porque o Constantine tá levando todo mundo que ele tá trazendo pra Terra. Então, porra. E ele, eu acho que ele também mostra a língua, não mostra não? No,
sim,
no
um pouco. A parada do Constantine, a versão do diabo dele, é que o próprio Constantine fala que é quase como se fosse uma briga, né? É uma disputa de quem consegue me levar mais almas aí. Tipo, o diabo não quer perder o do Constantine, que foi alguém que prejudicou ele bastante, entendeu? Porque ele exorciza os demônios.
É, inclusive, ele chega a comentar isso, né? O Keanu Reeves fala lá, pô, tipo assim, eu não quero estar no inferno, porque, tipo assim, basicamente todo mundo que tá aqui foi
eu que trouxe.
Então, porra, não vou ficar aqui.
É o policial sendo preso.
É o policial sendo preso. Eu vou comentar do Hellboy, cara. Do Hellboy destruidor dos mundos, né? Porra, o Mike Mignola fez esse personagem com todo carinho. E é um demônio que é meio diferente dessa pegada que a gente tá trazendo, né? Porque ao mesmo tempo em que ele tem esse peso de ser um demônio, de ser um filho de uma bruxa. Então, assim, pelo menos as artes que me vêm na cabeça são ele monstruosamente gigante. Gigante, assim, tipo, a altura dele. Ele tem uma presença muito forte. Não tem como tu não ter medo daquela criatura, pô. Cortando os chifres dele pra que ninguém vá falar. Porra, isso é muito esteticamente. Pra ninguém falar da estética dele. Caralho, isso é muito, muito bem pensado, entendeu? Pô, e ele tá ali, a única coisa que ele tá fazendo ali é justamente se aliar com os humanos pra vamos devolver essa demoniada tudo de volta, né? Sendo que ele é um demônio, porra.
Ele é uma figura muito ambígua, né? Porque aparentemente se a pessoa vê, vai tratar ele como se fosse alguém perigoso, né? Pela aparência dele e tudo mais. Mas quando tu vê ele na vida pessoal dele, ele é super de boa. Vê que ele gosta de assistir televisão, gosta de gatos e tudo mais, entendeu? É tipo, é contrastante, né? E é difícil, tanto o filme quanto as revistas, né? Tu explicar, tipo, quando tu é uma criança, explicar pra tua mãe que aquilo ali não é o que parece.
Foda, né? Tipo Yu-Gi-Oh!
Isso.
Então, considerando que a gente, por exemplo, eu tenho um negócio com terror desde os anos 80, sabe? Eu sou só bonito, mas eu já tenho mais de 40, né? Então, eu convivo com filmes de terror desde os anos 80. Então, a gente já viu muita coisa e hoje em dia a gente não espera mais chegar a outubro para ter filmes de terror. Nós mesmo aqui já falamos de, sei lá, uns 9 tipos diferentes de demônios e de protagonistas e antagonistas. Agora eu pergunto, o que um vilão, o que, um demônio, o que, um satanás precisa hoje em dia para se diferenciar? A gente já teve aquele com trocentas mil facetas, trocentos mil problemas mentais. A gente teve Coringa, que eu acho sinceramente...
Um músico mesmo. Também, a gente teve um músico, né? Tenacious D.
Então, o que precisaria? Se a gente fosse fazer um filme de terror hoje aqui, Daniel, como seria o seu demônio? Você acha que...
Assim, a gente estava conversando, né, sobre como o Fred Krueger, ele conseguiu botar medo nas crianças pelo fato de... Coisa simples, entendeu? E como é a história dele, tu vai entendendo e cada vez mais tu vai ficando com medo. Porque, tipo, o que dá medo nele? É o fato de ele ser inevitável nos sonhos. Então, tipo, se tu vai assistir um filme de terror, tu vai acabar sonhando com ele, né? Se tu tiver muito com medo. Então, tipo, na história do filme, fala que quanto mais tu sonha, quanto mais tu sente medo, mais ele fica poderoso. Uma hora ou outra, ele vai pular do teu sonho pra vida real e matar, entendeu? Então, tipo, quando essa barreira quando consegue passar essa barreira de que algo misturado com o real e o do filme que faz com que a gente sinta medo, entendeu? Porque os Jogos Mortais, como você falou, o Fred Krueger, tipo, ele tem a parte física, entendeu? Tu sente o medo dessas coisas, tipo, ser raptado e acabar aparecendo num lugar que tu tem que fazer algumas coisas inimagináveis pra poder sair de lá, entendeu? Senão tu não vai conseguir sobreviver. É, acho que isso aí que é o terror, entendeu? Quando se mistura com o real.
Chamadas escolhas impossíveis. Ou você morre ou você mata o seu coleguinha. Quê? É você que sabe.
Corra, Daniel, só corra.
Tu acabou de falar Corra, que é um filme que dá medo bastante, né? Que chegou aí do nada e fez vários fãs.
A única parte do filme que o demônio são as próprias pessoas.
Com certeza, esse aqui é o que dá medo, entendeu? Acabar tu sendo enganado por um grupo de pessoas e acabar sendo lobotomizado.
Pessoas brancas ainda, aí é foda.
Nossa, que novidade. Tem também um filme que não é de terror, mas que quando assisti Corra, eu me lembrei imediatamente. Chama-se Quero Ser John Malkovich.
Sim.
Quero Ser John Malkovich, o tema basicamente é esse. Pra consciência da pessoa não morrer, ela simplesmente ser transferida pra uma outra pessoa. Então, é mais ou menos o mote do Corra. Quando eu assisti, por isso que eu não me impressionei muito, né? Foi, tá. É legal, mas...
Eu não vou mentir aqui, não vou ser o babaca de dizer, porque... Pô, meu demônio seria muito escroto, cara. Porque ele seria uma mistura de Hellraiser, sabe? Aquele, um visual bem punk. Mas com as características do Tenacious D. Tipo assim... Hoje em dia, basicamente, quase todo mundo, ou pelo menos 98% das pessoas que eu conheço, faz alguma coisa ouvindo música. Se ele pudesse manipular a partir disso, olha só a parada foda. Entendeu? Porra, olha aí.
A gente entra como que o Daniel falou, é uma coisa factível, né?
Muito, né? E assim, pô, e é impossível, pô. Porque mesmo que tu não ouça, o teu vizinho tá ouvindo, pô. Entendeu? Isso é inerente, pô. Isso é tudo baseado num vilão. De Três Espiãs Demais.
Olha aí.
Um dos primeiros episódios é um vilão lá que ele controla todo mundo a partir de uma música. Uma única música. Ele consegue estourar uma única música e controla todo mundo. Tenta, pelo menos, controlar toda a humanidade. E seria mais ou menos essa pegada, entendeu? Entendi. É um demônio jovial, sabe? Ele faz um funk pras pessoas ficarem, sabe? Né, porra?
Também não é rock, né? Tem mania. Também tem isso, né? Da gente, quando a gente pensa no demônio, no demo e tudo mais, eles põem logo rock no meio, gente, que é isso?
Pois é, né? Esses dias eu tava vendo uma postagem que era tipo assim, era um vídeo, né? A pessoa dizendo assim, já tá ouvindo rock de novo, essa música do demônio. Aí tá lá a pessoa chorando, tipo assim, ouvindo Evanescence. Ai, meu Deus do céu. essa parada. Mas tem muito isso também de ser uma... Algo cultural, né? Isso tu aprende em algum outro lugar, isso é passado pra ti de alguma forma, às vezes preconceituosa. Então, assim, E aí você vai, sem querer, acabar alimentando mais. Até porque, tipo assim, né? Os roqueiros, por exemplo. Roqueiros vivem de preto. Comem os Batmanzinhos que ficam ali ao redor.
Mas a história do rock, ela tá atrelada com o terror, né? Porque teve a brilhante ideia de ver os filmes de terror e ver que tava fazendo sucesso. E não tinha música com esse tema, entendeu? Com o tema de terror. Então, alguns artistas tiveram essa ideia brilhante de misturar o terror com música. E aí surgiu essas músicas com um tema um pouco mais sombrio, entendeu? E agora a gente tem todo tipo de rock, vários gêneros, subgêneros.
Mas isso aí não é a parte do inconsciente coletivo? Porque, assim...
Sim, né?
É, porque começa. Quando você vai ao cinema, por mais que você seja, sei lá, uma criança, né, com 3 anos, minha filha, a primeira vez que eu levei no cinema, ela tinha uns 3 anos, a gente foi assistir Tarzan, pra ter uma ideia. E aí ela não prestou atenção no filme, era uma criança, tava ok, tava brincando com o coleguinha dela e tal. E aí ela só parou quando, no, na última cena, que ele faz o famoso grito. Aaah! Gente, ela passou uma semana fazendo isso. Amanda, vem cá, ela. Aaah! Amanda, vem comer. Aaah! Então, assim, ainda que ela nunca tenha assistido um filme, nunca soubesse sobre, fica aquele negócio, né? E aí invariavelmente, a gente consegue, a gente associa esse tipo de coisa com uma música. Você já pensou colocar uma música romântica na hora que o cara tá sendo empalado? Save me! Aí põe, é vendo assim, save me, call my name. O cara empalado. É interessante.
E a própria questão do visual, né? Por exemplo, os cenobitas. Os caras lá todos de couro e tal. O próprio Red Spin, né? Com a cara dele toda cheia de. Aí qual é a primeira coisa que a gente faz essa associação? O Slipknot. Também tem uma parada que eles usam aqueles couros, aquelas máscaras. Então, assim, eu acho que é muita, muita questão de associar essas. Porque, querendo ou não, tudo ali é dos anos 80, né? Fizeram bastante sucesso nos anos 80. Então, tipo assim. Tem muita essa questão de associação. Tá fazendo sucesso? Bora ver se fazer essa parada aqui que tá fazendo sucesso. Por que não?
O filme que tem uma figura icônica que remete a um demônio, né? É o Van Helsing. Que é aquele filme que a gente pode passar o tempo que for, cara. Vai ser muito, muito legal de ver aqueles dois no final metendo a porrada um no outro com aquela animação linda, entendeu? É realmente muito icônico lembrar dele. Quando eu lembro de alguma figura demoníaca, com certeza ele tá no meio da lista, né?
É, e a máscara do Jason, né? E a máscara do pânico. Isso que eu queria comentar. Acaba que certos itens viraram atemporais, né? Por mais que ninguém tenha assistido A Hora do Pesadelo com o Fred Krueger, se eu aparecer com uma garra dele no Sim. caso...
Ou então só pegar o sininho, né? Tocando só... Tim.
Jesus. E a gente ainda usa uma coisa para outra, né? O Jason começou com essa máscara, depois nós tivemos o pânico e agora nós temos o que mais?
Falta, eu tava conversando com o Carlos sobre isso, tipo, hoje em dia a gente não tem mais uma figura dessa de terror, né? Atualmente, que fez um sucesso assim. A gente só tem esses antigos. Ele é atual, mas ele é uma releitura, né? É um remake da versão antiga do...
Ainda não parei pra assistir, não vou mentir, não. Ainda tô terminando algumas sessões pra poder me inteirar do assunto It.
Eu assisti só um desse remasterizado e achei bem bacana, sinceramente.
Eu assisti um e o dois no cinema.
Me veio o Demônio Krampus, porque ele é totalmente o antagonista do Papai Noel. É um conto alemão, né? Pô, tipo, todos os filmes do Krampus, pelo menos o que remete, caralho, é foda, pô. Porque, tipo assim, tu vai dormir um dia, beleza, tu vai dormir um dia. Tem gente que dorme 30 minutos, beleza, fechou. Tu vai fazer alguma merda na vida? Talvez. Isso vai fazer tu encontrar um John Kramer? Talvez. Porra, mas dia 25 é dia 25, poder tirar isso do teu calendário. Krampus vai te fazer uma visitinha, malandra. E o que é pior, todos os filmes do Krampus é sempre, tipo assim, uma figura bizarra. Só de pensar agora, porra, já me dá um friozinho na meia, que é Natal, né? Natal tem meia, porra.
Natal, então,
porra, quem não pendura sua meiazinha no, na janela, tá maluco, tem que fazer.
Amigo, a gente que tem gato... Nossa rotina é um pouquinho diferente. Inclusive tem essa, né? Dos animais, dos gatos.
Sim, veneno. Sim. Inclusive no Constantino comenta sobre isso, né? Não? Da parada do gato ser uma porta, uma chave intermediária, né?
Sou espiritualista, macumbeiro, a gente chama, oficialmente a gente chama de portal. Na espiritualidade a gente diz que os animais em si, eles são ajudantes, né? Digamos assim.
Tô lembrando daqueles filmes que tem 0% no Rotten Tomatoes, tipo...
Sim.
Aquele filme Emoji, ou Festa da Salsicha, tipo, nesse estilo, assim, bem horrível mesmo. Quero saber
pô,
se
e tu vai falar mundo gosta. E tu inventa de falar mal da Festa da Salsicha, malandro. É um verdadeiro thriller. Sai gente da onde tu nem... E, caralho, tu assistiu,
não, pô. A Festa da Salsicha não, mas eu só tô falando que ela não é, tipo, lá essas coisas, né? Mas o filme Emoji também... Tem aquele filme, tipo aquelas comédias...
Pixels
tipo,
todo mundo... do Adam Sandler?
Ah, Pixels que ninguém mais nem curte, né? Aqueles filmes, tipo, aquelas adaptações de comédia, tipo, Todo Mundo em Pânico, sabe? Mas esses que vieram depois, que perderam totalmente a mão e tudo mais.
Então é o seguinte, pessoal. Já que esse é o momento de terror... Átila, qual é a sua indicação para esse mês? Manda uma aí.
Olha, de lançamento tem o Five Nights at Freddy's, que é sobre robotronics fofinhos que são assassinos deixados num circo abandonado, certo? Ele é baseado
só
num
isso,
livro.
Né?
Só isso, ele é baseado num livro que teve uma sequência absurdamente maravilhosa, né? Dos livros e que chegou ao ponto dos filmes. Né? Isso de lançamento. Mas assim, se a gente for botar o retrô, gente, A Hora do Pesadelo. Tá? A Hora do Pesadelo, Fred Krueger, eu falo pra todo mundo mesmo. Se você não gosta, se você tem muito medo de terror, não assista, tá? Mas se você não tem problema pra dormir, vai lá, assista A Hora do Pesadelo, conheça o Fred Krueger, que ele vai querer te pegar. E assim, é isso, cara. Assim, de todos eles assim.
O primeiro?
Cara, qualquer um.
Qualquer um?
Até o terceiro, que é ruinzinho, ainda
maldição,
é melhor,
né?
Do que... A Maldição do Terceiro Filme. Até o terceiro, que digamos que ele é o mais fraquinho da franquia. Né? Mas ele serve, gente, ele serve. Então, pronto, se você tem mais ou menos um receio de filme de terror, assista A Hora do Pesadelo 3, que aí você vai entendendo do que eu tô falando.
O primeiro, inclusive, tem o... A estreia de atores, inclusive
Johnny Depp.
E tem vários atores que começaram a partir de filme de terror, né?
Uhum.
É isso aí, dá até um outro episódio aí. Daniel, diga aí qual é o. Onde dói? Onde você quer que as pessoas assistam?
Vou indicar aqui um filme que eu não sei se o pessoal de hoje já assistiu, O Exorcismo de Emily Rose. Eu gosto da temática que é o filme e tudo mais, eu gosto de como eles contam a história. E eu gosto de que quem é o réu é o padre e ele tá tentando se explicar. Isso é muito interessante. Ver todo o filme dessa perspectiva e fora que, tipo... Não é cheio de efeitos especiais e ele se foca muito na história. Então, tipo, tu vai entrar na história e tu vai acabar ficando com medo em vários momentos, né? Então, tipo, é um filme muito bom pra assistir no final de semana aí, quem sabe.
E fora que os áudios que são utilizados nas filmagens desse do julgamento do padre são os áudios reais da Annelise.
Sim.
Agora sim, agora você já tá municiado pra assistir o filme da forma correta.
O arco da advogada, então, é o que eu acho assim, sensacional.
É um baita filme, tem gente que não gosta, porque ele não é um filme de velocidade, não é um filme de... Ele é um filme calmo, lento, extremamente lento, e com várias situações assim que são...
Ele também é meio um suspense policial, né?
Sim, ele abrange bastante esses elementos.
A parte que eu gosto dele é isso, entendeu? É justamente você... parar, fechar um quarto e tudo mais, ficar no escuro, deixar um som alto pra você prestar atenção e tudo mais, entendeu? Porque você tem que estar numa situação de imersão ali, porque o filme é lento de propósito, entendeu?
E aquela parte que ela tá no celeiro, foda, foda demais. Muito bom, muito bom. É um dos meus filmes preferidos de terror. Deixa eu só complementar aqui as informações de vocês. A Hora do Pesadelo vocês encontram na HBO Max. A Emily Rose, porra, o que tá dizendo que também é... Parabéns aí, viu, seu Google? Muito obrigado pelas informações. Ele dá 7 informações de streaming que tem. Aí você vai lá, procura, não tem. Muito obrigado aí, viu, seu Google. Pô, só pega, achar relevante você procurar as séries e filmes nos Estados Unidos.
Netflix. É. O Exorcismo de Emily Rose tá na Netflix.
Tá na Netflix, então pronto. É. Muito obrigado aí, Átila. Melhor que o Google, chupa, Google. E a minha indicação e um spoiler para o próximo episódio é Brinquedo Assassino. Child's Play tá fazendo... esse ano, completando 35 anos, já fica também para o próximo episódio. Nesse momento, enquanto eu acesso meu stream favorito, fiquem à vontade, microfones abertos para o Momento Jabá.
Queria só agradecer aí a participação desse episódio, falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que é o terror da cultura pop e tudo mais, e o arroba vai ficar na descrição. Obrigado.
É isso aí, viajantes do tempo. Um momento de jabá, né? Quando vocês precisarem assistir algum filme, me chama no 1minutonerd.ofc, lá no Instagram. A gente tem uma parceria com o Multiplex em Araújo. Então, quer assistir um filminho, chama a gente.
As melhores cadeiras de Manaus.
As melhores poltronas, pelo amor de Deus. Eu tô viciado na sala VIP. Obrigado, senhor Araújo. Valeu mesmo. E a gente está também com o nosso programa no Portal do Holanda, aos sábados, todos os sábados, a partir das 10 horas. Quando a internet deixa, né, Carlos?
Que às vezes com certeza. O melhor de Manaus.
E é isso, pessoal. Qualquer coisa, chame a gente, vai estar na descrição e continue a nadar.
Você que está nos ouvindo de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, _bugpop. E no YouTube, basta nos procurar por Bug Play Oficial. Todos os links estarão na descrição desse episódio. Quero agradecer a todos vocês, em particular, Átila, meu amigo, você é o cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. Daniel, mais um episódio.
Valeu.
A todos vocês, nosso muito obrigado. Valeu. E Craig, pode encerrar.
Se um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor.